Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jomon.
Olá, eu não sei o que falar.
Essa é só fala padrão, né? Se você fosse o personagem da Praça Nossa, acho que esse seria o seu jargão.
Pode ser, é alguém que não tem roteiro.
E diretamente do Japão, só o Jefferson.
DLC de Treehouse é melhor que o jogo.
Jefferson, só pra colocar a linha na fogueira, né? Mas beleza, a gente aceita. Recentemente eu tive a experiência de ir no cinema 4D. Mas assim, o cinema 4D que eu tô falando não é como quem já foi ou em alguma plataforma no shopping ou, sei lá, em algum parque de diversão, né? Que às vezes eles colocam o cinema 4D lá pra você experimentar. E, aliás, eu já vi cabine de shopping falando cinema 7D, mas isso não tem nada a ver com nada, tá? 7D, você vai pro passado e volta pro presente, né? Nada a ver. Cinema 4D, se você foi em alguma sala de cinema aqui em São Paulo ou ao redor do Brasil que tenha, basicamente, as cadeiras se mexem, o áudio talvez tem áudio embutido na cadeira, então eles podem fazer algumas coisas extrasensoriais. Sai arzinho da frente da cabine, né? Pra sua cara. E tem outras coisinhas, por exemplo, às vezes eles piscam luzes pra um flash maior quando, sei lá, tem uma cena de tiro na tela. E eu achei uma merda. Eu tava com a expectativa um pouco alta, porque eu pensei que ia ser bem mais legal, ia ser bem mais imersivo. Só que quando você tá tentando assistir o filme, a cadeira fica se mexendo basicamente o tempo todo. E pior ainda, quando você tá tentando comer pipoca e você fica enjoado, não é uma experiência agradável.
Foi qual filme? É importante.
Tá, eu fui assistir Aves de Rapina. Olha só, antes que falem do filme, o filme é bom, tá? Teria sido melhor se eu tivesse conseguido assistir sentadinho e comendo minha pipoca em paz.
Tem cheirinho ou cheiro
mas,
ainda não?
Mas, você esperava alguma coisa, tipo, dependendo do filme, o efeito é diferente ou é tudo mesmo, sei lá? Tipo,
não, é diferente.
É difícil, né? Porque aí tem a adaptação da pessoa que faz os efeitos, não tem?
Provavelmente tem. Primeira coisa, eu gostei de alguns sentidos, por exemplo, quando tem uma cena de tiro, eles piscam a tela. Jogar água na sua cara, parece ser chato, mas, por exemplo, em Aves de Rapina, tem cenas muito violentas em que ela, sei lá, dá uma arretada na cabeça de um cara, explode sangue. E quando isso acontece, vem água na tua cara. Isso é legal. Mas...
Pô, mas você tá comendo pipoca e vê água na tua pipoca...
Ah, cara, não é muito, assim, não é tipo um balde de água, é só espirrinho, assim, é como se alguém tivesse espirrado na sua cara, vai.
Nossa,
inclusive,
que delícia.
Essa é uma má adaptação, se existe algum filme que um personagem espirra e vem água na tua cara, não é algo que eu quero assistir. Mas a cadeira mexer é o que mais me incomodou, cara. Eu me fiquei bem enjoado, na verdade, e levemente tonto, às vezes, quando eu saí.
Mas você tem problema quando você anda de carro normal? Porque assim,
não.
Pessoalmente, se eu leio em carro, acabou. Eu vou sair, vou ficar de quatro no chão e começar a vomitar.
Não, eu não tenho, eu leio normalmente, eu vou lendo no carro. Não lendo dirigindo, acho que se eu vou como passageiro, eu vou lendo. Mas com o cinema me irritou bastante. Então acho que só fica a recomendação, cara, não vá no cinema 4D, você vai pagar mais caro e não é uma experiência boa. Tipo, se você quer alguma coisa 4D, só na rua, né? Melhor, né? É só isso.
Toma um espirro na cara.
Cuidado com o coronavírus, hein, gente? O Ministério da Saúde adverte.
Nessa semana, saiu o último pedaço, né, a Wave 4 do DLC de Fire Emblem Three Houses, que nomearam de Cinderade Shadows, né, que você escolhe a quarta casa, é uma side quest, basicamente, uma side story, aparece a partir do menu principal, tem ali uma parte side story, e aí nessa história que eu acho que é no meio do jogo, mais ou menos, é um pouco antes do meio do jogo que essa história acontece, e você entra na quarta casa, que são os Ashen Wolves, que é constituída de quatro estudantes, basicamente, que é uma casa excluída do resto do monastério que você passa durante o jogo. O Jeff pegou aqui, eu peguei aqui, o Mario não pegou, tá certo isso?
Não, tá, exatamente.
A gente teve, nessa edição, acho que foram quatro classes, que é cada um dos personagens novos tem uma classe diferente, e um modo história que é um pouco mais parecido com os Fire Emblems tradicionais, né? Você tem um... As classes são, são fixadas já, os personagens não começam todos com commoners, e a sua party, ela consiste de 6 personagens que você já conhece, 2 de cada casa, incluindo o líder de cada casa, né? E os 4 personagens que vão entrar. Jeff, a gente já ouviu o que você preferiu. Fala aí, como tá a sua, até onde você jogou e como está a sua experiência? O que você achou até agora?
Não tive oportunidade. Eu só joguei os 2 primeiros capítulos, mas a impressão que eu tive é que eles fizeram tudo do jeito certo. Quando eles anunciaram a quarta casa, o meu medo era que a quarta casa seria alguma escolha no meio da história. Mas não, é uma coisa separada, uma side story separada. Você pode começar um new game, tipo, eu não sabia onde meu save tava. Aí eu tava, tava naquela aflição de, será que eu vou ter que jogar o jogo base pra entrar no DLC? Ser como se fosse um paralog ou coisa do tipo, mas não. Eles já começou, tipo, certo, eu fiquei feliz, e só de não ter o monastério me deixou mais feliz. Ter tudo pré-determinado, o nível dos personagens tá num nível bom. Eu acho que não é aquele feijão com arroz, não, eu esperava mais, sei lá, talvez mais facilidade no primeiro mapa, o que eu não encontrei. Já é tipo um mapa mais avançado no jogo e eu fiquei feliz.
Mas e não faria sentido ter um mapa introdutório, sendo que essa DLC você tem que jogá-la a partir de um certo momento do jogo, né? Você já passou por introdução e tutorial.
Não, eu não sei se você não tem nenhum save. Ela, o tempo que ela tá, você sabe que já aconteceu algumas coisas porque eles comentam.
Uhum.
Mas só que você pode passar, eu imagino que você possa passar por ela sem ter feito, assim, o cara acabou de comprou o jogo inteiro do DLC. Eu acho que ele pode jogar direto do DLC, porque principalmente eles falam, se você quer aprender o jogo, vai no guia. É basicamente, eles têm, aparece só uma tela falando, se você quer aprender a jogar, vai no guia. E aí, no guia dentro do jogo, né? Não guia na internet.
Vai no YouTube.
E é legal que, tipo, eles já disseram. O Jeff, ele falou que ele achava que ia ser uma parte dentro do jogo, né? Tem essas duas partes, né? Porque você tem a história, que é o grosso dessa DLC, dessa quarta parte, que você. É tudo à parte, os personagens à parte, é um Baleth à parte, você nomeia esse Baleth de outro jeito, se você quiser. E aí, à medida que você progride nessa DLC, você vai liberando as coisas pro seu jogo principal. Então, a partir do momento que você terminou a DLC, você pode recrutar os 4 caras no jogo principal. Né? Se você tá jogando com os Golden Deers, você pode ir lá recrutar os 4 com os Golden Deers. Então, eu achei legal também como eles adicionaram isso no jogo base. Você não é uma experiência completamente sozinha. E você consegue entrar num lugar novo, que é o Abyss. Você consegue entrar ele a partir do jogo base, a partir de certo momento da DLC, dessa side story.
Tá, então eu quero tentar entender uma coisa. Você consegue acessar a side story a qualquer momento, certo?
Sim.
Você pode ir intercalando, eu tô fazendo a história principal, faço um pouco da side story, volto pra história principal, volto um pouco pra side story, ou não? Se eu entrei na side story,
eu tenho que abrir o final. Sim, porque são 2 saves. É assim, tudo que você fez no Baleth, vai, por exemplo, você tá na segunda parte do jogo, seu Baleth, ele já mudou o cabelo. Da DLC é outro personagem, é como se você tivesse pego, por exemplo, você ter começado um save com os Black Eagles e um save com os Golden Deers, e você tá intercalando os dois, não é recomendável, mas você pode fazer isso.
Entendi.
A única coisa que eu não entendi é que se o suporte do save principal eles adicionavam no jogo, eu fiquei meio confuso com isso, porque talvez alguém que já terminou o jogo tenha um suporte alto... Você tem, sei lá, mais status pra combar do que uma pessoa que não fez nada, que é o meu caso.
Na DLC não tem suporte. Você não consegue subir nível de suporte. Os personagens já têm suporte pré-determinado. Então os personagens que eles são eram pra ser naturalmente mais chegados, por exemplo, a Delgard, ela é mais chegada no Lindheart, porque os dois são na mesma casa. Os dois são C. E todos os personagens do Ashen Wolf são C entre eles também. Então, você só tem esse suporte, e pra você fazer o suporte, porque eles incluíram suporte, eles têm suporte de cada um com um líder de uma casa e tudo, aí você tem que recrutar eles no jogo base, e lá você sobe o suporte deles.
O que você achou da história, Jamon? Você jogou até onde, aliás?
Eu tô no início do capítulo 4, então eu joguei 3 lutas, eu achei, assim, é muito interessante porque é o que você pega de Treehouses, e eu tô jogando no modo hard, né? É o que você pega do Treehouses, mas são mapas que eu acho que são melhores pra uma pessoa que já terminou uma das rotas, porque são mapas mais difíceis. São mapas que você já tem que estar usando os batalhões pra impedir que a galera se mova, então você já tem que ter essas artimanhas de cabeça. E eu tô gostando, assim, a história parece, eu sei que são, a Nintendo já revelou, né, são 7, não é nenhum spoiler isso, são 7 capítulos dessa DLC, que conta essa história desses Ashen Wolves. Eu achei legal pra... É bem diferente a velocidade que você joga, não tem aquele período inteiro de você ter que ensinar todo mundo, não, o jogo ele vai seguindo, ele é um Fire Emblem normal, né, um Fire Emblem antigo na engine de Treehouses.
É, no antigo que você fala, é um sistema que você não pode recrutar outros jogadores, aparentemente. Tipo, os personagens vêm na mesma classe e já vem tudo muito, muito não customizado pra você, né? Você não pode customizar muito.
Não na parte de recrutar, porque os antigos você recruta, mas é, na parte de customizar você não tem a customização e você não tem... é que é toda a customização, né? De você dar aula, essas coisas. Pelo menos até o capítulo 4, eu imagino que depois não vai ter também, você não dá aula pra ninguém, você tem um momento de hub ali, que é o Abyss, só que é muito pequeno, são pouquíssimas pessoas pra você conversar, então é muito rápido, e os mapas também, eles, como eles contam, eles já sabem quais são as classes que você tem, né, que é uma reclamação que o Jeff tinha, como eles sabem que tem as classes que você tem, eles conseguem moldar um mapa pra um desafio que você consiga, né, eles não vão deixar um negócio super aberto.
E a história, os personagens em si da casa eu odiei, tá? Eu não simpatizei com nenhum dos 4. Eu achei... A história é uma merda, né? É, os ratos no buraco e vamos fazer uma história dos ratos. É, não é muito divertido. Mas, enfim, só de se voltar a ter alguma coisa que eu falo, nossa, me livrei do monastério, dá uma sensação de liberdade, sabe? De tipo, os primeiros dois mapas eu joguei sem voltar no tempo, nossa, achei muito difícil. Muito difícil.
Mas você resetava sempre que morria ou você não morreu?
Não, eu resetava. Resetava.
Nossa.
Eu morri. Eu falei assim, não, vamos jogar. Já que eu tô sedento pra um Fire Emblem, porque os dois últimos não foram. Foram umas coisas esquisitas. Eu falei, vamos jogar esse aqui no modo que não tinha. E como eu penei, velho. Penei muito, muito. E foi divertido, assim, sabe? Mas acho que mais pra frente eu vou usar, eu vou deixar meu orgulho de lado e pensar na vida. Mas assim, só como eu tava com muita saudade, eu achei que isso aí trouxe aquela coisa do tipo: não tem problema você ter a escola, só não faz ela obrigatória. O meu ponto é esse, velho. Não me faz ir pra escola, velho.
De novo, né? O trauma é voltar pra escola.
Isso. Mas no geral, tipo, considerando agora que fechou o Season Pass, né, do Fire Emblem, então a gente teve 4 waves de DLC tudo, eu achei que, assim, entregaram o que eles prometeram, não foi nada mais. O do Xenoblade 2 eu acho que foi uma Season Pass muito boa pra Nintendo. Ela entregou muito mais do que parecia que aquilo prometia. Esse ele entregou o que ele prometeu. E eu gostei que no... Não, um é gratuito e outro foi... É agora desse DLC. Tem dois personagens agora com romance homossexual masculino. Que era uma coisa que tinha mais nas mulheres e menos nos homens. Então eu acho, assim, com as DLCs tudo, as DLCs resolvem um problema de classe que alguns personagens... Por exemplo, a linha dos assassinos não tinha um terceiro personagem pra conseguir, né? Pra seguir a linha de assassino. Eles deram uma corrigidinha nas classes. E como você... E aí eu vou falar sendo babaca, porque acho que no Shadows of Valentia tinha também classe DLC que você podia comprar. Eu não comprei. Mas eu prefiro que eles me deem tudo, assim, eu não tenha que escolher o que, que eu vou comprar, o que, que eu não vou comprar, porque no final eu não compro nada. Se eles escolhem tudo pra mim e me dão um pacote completo, eu prefiro.
Eu só queria colocar que Xenoblade foi jogo novo. Tá? Mas eu concordo com o Jomon com relação a... eu fiquei surpreendido. Eu achei que eles entregaram muito mais. Geralmente quando eu falo DLC de Fire Emblem, eu compro porque eu sou idiota. Porque eu sei que nunca vale a pena. Esse aí, pra mim, o custo valeu a pena. Eu acho que fechou. Acho que eles ofereceram um jogo que... Um jogo diferente. Né? Se eu fosse, assim, um fã mais tradicional, eu falo, meu... Pega, infelizmente ele vai ter que pagar mais, mas Se você não se animou com toda a história de customização ou de perder tempo ou de Fire Emblem virar mais um RPG do que um jogo de estratégia, só jogo DLC, acho divertido, acho que vale a pena.
Mas vai ser bem curto, né? Que vai ser $90 pra 7 capítulos, basicamente.
Ah, isso pra pessoas, é claro, que tem mais orçamento do que tempo, né? Então, acho que não tem problema se a sua conta é essa.
Essa semana nós tivemos um lançamento, finalmente, de Pokémon Home, né? Desde que ele foi anunciado, acho que faz um ano que ele apareceu, né, naquela apresentaçãozinha de Pokémon ano passado. E, bom, Pokémon Home é basicamente o sistema que a gente já apresentou em um podcast. Quando eles revelaram todos os assuntos, né, eles revelaram numa apresentação, você pode armazenar seus Pokémon, você tem o GTS liberado, você tem Home Trade, você tem o Wonder Trade, enfim... É uma plataformazinha que pode ser gratuita com uma série de limitações, ou você se adequa a um dos planos deles, né? De mensal, trimestral ou anual. Vocês começaram a usar o Pokémon Home?
Eu comecei a usar e, inclusive, eu sou pagante anual já.
Também sou pagante anual, hein?
Eu nem baixei, porque tô com problema de internet ainda. Eu resolvi economizar.
Ah, não é muito plano de dados que consome, viu, Jefferson? Eles lançaram tanto pra Switch quanto pra dispositivos móveis, né? Se você jogar, pelo menos, baixar pelo menos os do dispositivos móveis, já é mais interessante. Você tem uma imersãozinha, spoiler aqui, tem um novo Professor Oak, agora esse é um Great Oak, e inclusive fica...
Deixa eu fazer uma pergunta, Mario, isso aí tem pra Android? Porque eu não achei no Google Play japonês.
Tem pra Android.
Tem pra Android, eu uso inclusive no Android.
Então quando eu digitei Pokémon no coisa, talvez eu precise escrever Pokémon em japonês pra achar esse aplicativo, achei estranho.
Pokémon Monster? Talvez. Eu acho que não, viu, Jefferson? Quando eu digitei Pokémon no iOS, no Apple Store, não apareceu. Eu tive que entrar pelo site de Pokémon Home, clicar no link e aí ele me levou pra loja do aplicativo. Talvez você tenha que fazer o mesmo e ouvintes, quem conseguiu baixar, a mesma coisa. Mas fica a minha sugestão, porque, de novo... Tem uma horezinha, tá? E você ganha 2 Pokémon de início. Você pode escolher um dos 3 iniciais de canto e você ganha um Pikachu. Não que Pikachu você precise, porque Pikachu é deus da Arai.
Mas isso aí não precisa pagar, não, né?
Não.
Isso aí pode ser baixar o aplicativo.
Acho que o inicial você tem que acessar o aplicativo no smartphone, né? Na parte mobile, não do Switch. O Pikachu ele já vem dentro da box, se não me engano.
Vem. E eu quero começar elogiando o aplicativo, porque ele parece muito com Pokémon GO. As HUDs são iguais, tem musiquinha de fundo, então tem uma imersãozinha. E, assim, ele pelo menos no meu celular, né? Ele tá rodando nativamente muito bem. Ele não tem travamento de tela, as animações estão bonitas. Você consegue ver os modelos do Pokémon muito bem, as informações. E tá fácil de usar, né? Tudo bem, dá pra melhorar uma coisinha ou outra, mas só de você ter uma experiência que você tinha no console, estar no celular a qualquer momento, abrir, ver os seus Pokémon que você, sei lá, tá, às vezes tá acompanhando desde o Game Boy em diante, você foi passando, é muito emocionante. E já ter, de novo, trazer a experiência do console pra fora do console, pro celular, e quando você estiver na rua, sacar o celular e começar a interagir com outras pessoas, eu acho que é algo muito positivo pra franquia.
Eu concordo com isso, eu só acho ruim que o jogo ele não permite fazer troca, isso eu descobri depois, ele não permite fazer troca online com um amigo, né, então você tem um friend ali, você adiciona, não sei nem pra que você tem uma lista de amigos, mas você tem que estar com ele de forma local, da mesma forma que acontece com Pokémon GO. Pokémon GO eu entendo, porque eles querem passar aquela experiência de, você tá do lado de uma pessoa e troca, passa o Pokémon pro lado ali. Pra você também não vender Pokémon no Mercado Livre. Mas eu não entendo por que no Home eles não permitem, já que se é pra evitar alguém vendendo de Pokémon no Mercado Livre, já existe no Sword and Shield. Então, só bastava colocar no Home. Aí, quando eu descobri que era só local e o bagulho ver o GPS pra ver se você tá do lado da pessoa mesmo, eu acho isso bem idiota. Mas então, tirando isso...
Então, a minha impressão é que eles reutilizaram muita coisa do Pokémon GO pra que eles fizessem esse aplicativo. Tanto que a experiência me parece a de Pokémon GO, as HUDs, etc. Não, eu não sei até que ponto a Niantic teve dedo nessa aplicação. Me parece que muita, e de novo, parece que eles reutilizaram conceitos. Então, os conceitos de troca talvez estejam usando até, sei lá, a mesma API do Pokémon GO, entende?
Sim, mas ainda fica a crítica, vale a crítica.
Vale, vale, com certeza vale. Eu também acho horrível. E também acho que atualmente o sistema de amigos não vale pra nada. E, cara, ter código de amigo em plena 2020 é vergonhoso.
Faz sentido
não,
se
não
você...
Faz.
Porque, o quê?
Não faz nenhum.
Não, faz se você quer trocar, porque aí você pode mudar nome, tem todos os bônus, é mais um código que se adiciona. E dispositivo mobile, sei lá, Gacha é assim. Então eles estão no mesmo sistema de sempre, de ter um código.
Mano, eu tenho Nintendo Account agora, eu tenho amigos, eu não preciso disso.
Sim, poderia ter o código e poderia ter um sistema de adicione seus amigos igual acontece no Switch, né?
Sim, tudo sim, bem. O código só ele eu acho que é ruim, mas ele é um complemento se você tiver um sistema que já funciona, né? Que não serve pra nada no final.
Uma sugestão de amigos que não tem nesse jogo.
É, exatamente.
Deixa eu fazer uma pergunta. Em que momento vocês falaram, nossa, isso vale a pena, eu vou assinar?
No momento em que eu completei minha box que dava até 30, eu olhei pros Pokémon que eu tava trazendo desde o Let's Go, falei, cara, eu não quero deixar vocês no Let's Go, eu quero passar vocês pra frente e manter comigo, aí eu paguei.
Eu pago o Bank porque eu tenho uma... Essa é aquela coisa, eu tenho vários Pokémon e que eu passo do Pokémon... Que eu já passei do Pokémon... acho que o meu Pokémon mais antigo, ele vem do meu primeiro Safira, assim, do meu segundo save do Safira, e isso deve ser lá pra 2003, 2004. Então eu sempre passo esses Pokémon pra frente, tipo, só pra olhar e falar, ó, esse aqui tá comigo há muito tempo. Não serve pra nada, eu nunca vou usar eles, mas eu gosto de levar eles pra frente. Então eu já sabia que eu ia usar, né, eu já comentei aqui que eu ia comprar desde o início. Então pra mim sempre, infelizmente, sempre vale isso. E eu gosto de deixar... eu acho mais fácil você ter 3 mil boxes no Pokémon Sword and Shield. Eu já tava com falta de espaço. Então, eu ter 6 mil, na verdade, espaços, eu acho sempre uma mão na roda.
Só o fato de carregar é o suficiente. O aplicativo em si...
Não, o aplicativo compensa o valor, tá? Eu acho que ele tá bem feito. Só por isso já é um ponto positivo. Eu vou te dar outros que, por exemplo, Wonderbox é você deixa o Pokémon lá e depois de um tempo vem outro, assim, porque alguém colocou o Wonderbox e fez troca. É meio viciante até, viu? Porque no celular, quando você recebe, você pode configurar isso, mas quando você recebe o Pokémon, você ganha notificação. Então você vê o tempo todo. E você pode estar trabalhando e de repente veio uma troca, né? Ter 3 pra isso é muito mais prazeroso, né? Porque você tá fazendo 3 trocas e o sistema em si, do jeito que ele tá, é viciante. Pelo menos na questão do Under Trade. Tipo, eu tenho um amigo que fez uma troca de um, sei lá, um Pokémon nada a ver e recebeu um Cyndaquil, recebeu um Pokémon que é bastante procurado, vai, é difícil de você obter. Por mais que possa ser hackeado, e provavelmente é interessante esse sistema de, putz, o que que vai vir? Aí você vê a Pokéball primeiro, sei lá, é uma Great Ball, que interessante. Ah, é uma Dusk Ball, então é algo que alguém capturou com dificuldade, sabe?
É só pra corrigir, esse Wonder Box é 10. São 10.
É 10? Ah, é verdade, são 10, não são 3. O 3 é o GTS, né? E acho que, de novo, Jefferson, a experiência tá bem feitinha do aplicativo. Acho que se o objetivo dele era trazer um pouco da experiência que você tem dos jogos tradicionais pro celular, eu acho que ele cumpriu o objetivo.
E assim, Jeff, tipo, vai, no meu caso, eu jogo Pokémon, atualmente ainda eu tô com essa paciência desde que lançou o Sword and Shield. Eu tô fazendo time competitivo, jogo de forma competitiva, fico jogando ranked, participo dos campeonatos online. E mais pra frente, ainda não tem, né, no jogo. E não que você tenha que pagar, você pode ver isso de graça. Mas você pode ver seus status nas competições, os times que você enfrentou, e informações gerais sobre o online que tá funcionando, né. E então você consegue ver qual Pokémon mais utilizado, quais são os golpes dele... Que é o que era o PG, Pokémon Global Center, PGS, PGL, agora eu não... Pokémon Global Link, o PGL. O que eram as funções do PGL, agora vão estar no celular. Eu acho legal você ter em um aplicativo só, tanto o PGL quanto você ter o Pokémon Bank Assim, não precisava pagar? Não precisava. Só que, como eu uso tudo isso, eu acho que serve pra mim. E, que nem o Mario falou, tá funcionando bem. Eu só não cheguei que tá funcionando bem porque tem bastante gente reclamando que deu bug e acabou, tipo, a pessoa não consegue entrar quando fez a transferência do Pokémon Bank, ainda bem que não aconteceu comigo. Mas esse problema parece que é um problema que existe. Eu não tô acompanhando muito em rede social pra saber sobre isso. Mas se tiver, é um ponto negativo você ter isso, né?
É, me parece meio que outlier, sabe? São casos extremos que você tem que tratar com mais cuidado. Mas, que nem o Jamo falou, também não aconteceu comigo. E mais um ponto, eu ganhei o meu Bulbasaur ali, eu escolhi o Bulbasaur e eu queria passar ele pro Pokémon Sword and Shield. Então, outro ponto pra pagar.
Não, mas esse você podia pagar de qualquer jeito, esse você não precisava pagar.
Ah, não preciso pagar pra passar pro Sword and Shield?
Não, você paga de passar do Bank pro...
Ah, é verdade, verdade.
Esse Bulbasaur que, inclusive, pra quem se importa, esses três iniciais estão com a Hidden Ability deles?
Aham. Uh-huh. Então,
é legal ter. E eles vão fazer parte do competitivo logo mais.
Já que a gente já tá falando do aplicativo, eu só quero fazer uma reclamaçãozinha, que é o GTS tá a mesma coisa de sempre. E quando eu falo isso, é você tentar oferecer um Pokémon e, tipo, você dá a mão e pede aí o pé, né? É, sei lá, eu queria, não sei, um Charmander, eles pedem um Mewtwo, sei lá, coisas desse tipo. Os Snorlax estão pedindo Arceus. Não sei se a galera bota de zoeira, mas é o que mais aparece.
É de zoeira porque não dá pra... esses pokémons de evento, né, míticos, eles não dá pra, não pra você colocar eles porque eles têm a Pokébola especial que não permite trocar pelo GTS.
Não, mas beleza, mas olha só, Snorlax de Hidden Ability eu consigo no Sword and Shield. Um Litten de Hidden Ability eu não consigo. Tudo bem, sim. Depois que eu tenho ovo, consigo. É uma troca injusta.
Você pode pedir. Aí fica a carga se você vai dar ou não.
É, mas é o que mais tem no GTS. Eu acho. O único problema é isso que, de novo, eu acho que as trocas não são tão equilibradas que nem parece. Que nem deveria ser.
Eu acho que esse assunto é problema do ser humano. Não tem nada a ver com Pokémon.
Não tem como controlar isso, então, de boa.
Mas que poderia impedir que você pedir Pokémon que não tem como ser trocado, por exemplo, você pedir os míticos, já que você não vai permitir isso no sistema, você não tem como depositar um, então não depositar no GTS um, então não coloca lá como opção pra pedir, né?
Mas isso eles poderiam fazer. No futuro eles não podem, eles não vão ser possíveis, então deixa liberado logo.
Então, não. Porque Pokémon, sei lá, acho que essa limitação existe desde a sexta geração.
Mas aquele DLC que você vai poder capturar aqueles Pokémons aqui.
Não, então, você. É que no home você pode ter o lendário. O problema é que o GTS não aceita. Ele não aceita porque é um Pokémon especial de evento, ele não permite. Entendeu? É meio que, a gente não permite, arbitrariamente a gente não permite eles.
Mas isso você tá levando em conta o histórico das gerações, mas você não tá levando em conta Pokémon GO.
Eu acho que mesmo Pokémon GO, eu não sei o Celebi de lá, mas eu acho que o Celebi do Pokémon GO você não vai poder colocar pra trocar. Eu acho que esses Pokémon eles não permitem de forma alguma.
Não, o Pokémon GO não permite, tem Pokémon que eles não deixam simplesmente trocar mesmo.
Então aí é uma ideia idiota deixar a pessoa pedir isso.
É verdade, já montei um ponto.
Talvez se eles querem abrir no futuro, deixar lá aberto, né?
Bom, mas fica a sugestão, quem não baixou, baixe. E de verdade, eu acho que Pokémon Home mostra um caminho pra Nintendo fazer mais serviços online, né? Acho que eles podiam ter usado o Switch App online pra fazer essa inclusão do Pokémon, mas, de novo, eles foram mais gananciosos e fizeram aplicativo à parte. Mas... se eles forem considerar outros tipos de interação pro Switch App Online, eu me basaria em Pokémon Home.
Eu podia discordar sobre o ganancioso, mas eu vou deixar assim.
E eu acho que serviço ela tá fazendo demais. Esse é o único que você gostou. Só que serviço ela tá oferecendo a torta e a direita.
E aqui estamos nós em mais um Jogo Rápido, onde nós discutimos as notícias da semana de maneira rápida. Acho que é isso que o Lucas fala. Nossa, eu tô muito confuso.
Eu percebi que você falou lento. Eu não sabia se lagou ou se era você.
Não lagou. Só tô raciocinando. Lagou meu cérebro. Mas lagou. Novos jogos foram adicionados ao Nintendo Switch Online. Shadow of the Ninja e Eliminator Bolt Duel para o NES, e Pop and Twin B e Smash on Tennis para o Super Nintendo.
Eu achei as adições do Super Nintendo interessantes. O Smash Tennis eu não conhecia, eu achei bonitinho. O Pop Twin B eu já conhecia. E as do NES eu não conheço. E não parece ser interessante também.
Não, é sim, eu acho as do NES melhor que as do Super NES, mas jogos de tênis são sempre bem-vindos, né? Então fica a sugestão para Smash Tennis.
Eu gostei das adições, é mais opção pro checkpoint, né, João?
Sim, sim. Que dia de passagem, vai aproveitar agora, a gente vai jogar Kid Icarus, que foi o que ganhou. Então, eu vou avisar umas três vezes que Kid Icarus ganhou, até o final.
Professor Oak e Mew são adicionados como novos Sync Pair em Pokémon Masters.
E eu peguei eles, e foi da hora o videozinho de introdução do Professor Oak, que eles colocaram no YouTube antes.
Foi, no Twitter também, nas redes sociais em geral. E esse tá dentro do pacote que eles falaram, olha, gente, fiquem calmos que a gente vai lançar mais conteúdo pro jogo. Eu acho que de todos os conteúdos, o Professor Oak foi o melhor, porque expandiu a história dele, a lore como um todo. De todos os personagens expande, mas a dele acho que expandiu mais porque teve interação com a Agatha e tal. E deu pra ver, tipo, uma cena bem clássica, que é a da entrada do Pokémon Red, ele enfrentando a Agatha, né? Ele tá controlando o Nidorino e ela tá com o Gengar. Achei legal isso. Leilão do protótipo do Nintendo PlayStation chega a $350 mil.
Isso, quem tá ganhando seria um museu ou uma pessoa?
Eu não chequei isso, mas eu espero que seja um museu. E se for uma pessoa, que doe pro museu. Por fim, Dragon Quest Your Story é adicionado ao Netflix. Alguém assistiu?
No Brasil também, é? Também foi?
É, no Brasil também.
É, eu não assisti. Essa é a história, eles tentam recontar a história do Dragon Quest V, e eu ouvi de quem jogou e quem assistiu que eles conseguem destruir a história do Dragon Quest V, e o Dragon Quest V é um dos melhores Dragon Quests pela galera. Então, eu não vou assistir, pelo menos não até terminar Dragon Quest V.
É, eu acho que esse é o filme de Cavaleiros, o filme de Dragon Quest que tá parecido com o filme de Cavaleiros que saiu no cinema, sabe? A animação é muito bonita, a história desconstruiu completamente a história tradicional, mas vai de cada um. Se você consegue separar as duas coisas, acho que você vai gostar muito.
Como eu não joguei Dragon Quest V, acho que só pelo esse feedback eu vou assistir, porque aí se um dia eu jogar, vai falar, nossa, a história do jogo é bem melhor.
E aqui estamos nós na nossa sessão de encerramento. Eu vou chamar assim agora porque a gente só vai dar o nosso tchauzinho. Pra quem assistia a Vovó Mafalda, a hora que ela dava tchau e tocava a musiquinha do Tchau Tchau Vou Viajar. Essa podia ser uma música, inclusive, de encerramento. Mas é isso, tipo, só fica o meu agradecimento pra quem ouviu até agora. Não deixe de entrar em nosso site e comentar sobre as coisas que nós discutimos, tanto sobre a DLC de Fire Emblem, quanto sobre Pokémon Home, se você baixou, o que você achou da experiência. E se você quer fazer alguma pergunta pra gente também, a gente vai responder no nosso podcast de comentários, que o pessoal tá chamando de Karaoke 64, e é isso.
Joguem Kid Icarus.
Joguem Kid Icarus, comentem no checkpoint sobre Kid Icarus, e é isso, né? Kid Icarus.
Kid Icarus, então.
Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.